Certo? 28 minutos faltando para o meio-dia, 28 para o meio-dia. Eu estou recebendo aqui a visita do secretário municipal de Trabalho e Ação Social, Felipe Frange, também do diretor da secretaria, o Natan. E vamos falar aí com ele sobre os trabalhos aí da secretaria, algumas questões que seguidamente as pessoas me perguntam aqui na rádio, enfim, né? Que estão paradas, tudo mais. O Felipe que está nos últimos dias junto à secretaria. Bom dia, Felipe, tudo bem?
Bom dia, Simonete. Bom dia, ouvintes da Rádio Fandango, né? Realmente, agora estamos quase no retorno, né, para a Câmara de Vereadores, né? Esse ano e meio, mais ou menos, que se passou lá, junto à Secretaria de Trabalho e Ação Social, junto com o Natan, que era meu assessor aqui na Câmara de Vereadores, né? A gente volta à nossa origem, onde o povo nos deu a confiança e nos colocou lá para fazer um atendimento a eles, né?
É, porque para quem não sabe, Felipe é vereador, então como tem um prazo de desincompatibilização, tem que sair até o dia 13 de abril, né? Dia 13 de abril, então menos de um mês junto à Secretaria de Trabalho e Ação Social. Assim como o Natan também, eu não sei se... não vai concorrer a nada, né? Mas o Natan como diretor... A partir do momento que tu também passaste num concurso aí, foi chamado.
Né? Sim, Simonete. Bom dia, ouvintes da Rádio Fandango. Teve um processo seletivo dos contratos do Estado. Fiquei em primeiro colocado.
Uhum.
Provavelmente, ou talvez eu seja chamado. Sendo chamado, vou para o Estado.
Uhum.
Ser professor de Física.
Pois é, porque tu também estava na Câmara quando o Felipe estava lá e aí depois tu foi para a Secretaria, né?
Sim. Eu fui assessor do Frange de janeiro de 2017, outubro de 2018.
Uhum.
Aí, quando ele assumiu a secretaria, me levou junto para ser diretor da secretaria.
Pois é. Bom, mas vamos falar sobre algumas questões. Por exemplo, ô Felipe, seguidamente eu recebo pessoas aqui na rádio dizendo assim, ó, Simonete, fui lá na Secretaria de Trabalho e Ação Social, não consegui uma madeira, não consegui uma casa, um local para morar. Como é que está essa situação aí? Não tem mais madeira na secretaria para as pessoas que necessitam? Não tem mais as casas aquelas para pessoas que necessitam? Como é que está isso aí?
Simonete, referente à situação madeira, logo após que a gente assumiu a secretaria, né, a gente encontrou bastante dificuldades, né, dentro do município referente questões de materiais, né, principalmente na madeira, onde é um produto que o município tem de sobra, né, que a gente possa até mesmo extraí-las da beiras de estrada e coisa, né, através de parcerias junto com algumas serrarias, né, e até mesmo na serraria local que a gente tem lá no patronato.
Sim.
Né. Até então eu fiz um documento solicitando ao prefeito, né, requerendo a secretaria que está hoje no domínio da Secretaria do Interior com o secretário Paulão. Uhum. Né. Desde então isso aí que foi feito esse apelo o prefeito, né, referente à situação hoje muito difícil no município, não tem recurso para habitação, infelizmente essa parte não existe dentro da secretaria, né? Ela está dentro da Estas, mas não condiz com as verbas que vêm para compra de material, né? Foi me negado, Simonete, infelizmente eu não pude obter a serraria lá, né? E isso, com certeza, isso aí vem implicando muito, vem nos afetando muito a Secretaria de Trabalho e Ação Social, né? Eu acho que seria...
Quer dizer, pelo que tu tá me falando, que a prefeitura tem uma serraria, tem madeira aí sobrando para distribuir para quem necessita e não pode usar essa serraria?
A gente não está usando, né? Hoje quem domina a serraria, como eu falasse, é o secretário Paulão, né? Quando a gente necessita alguma madeira, algumas coisas, a gente pede para ele. Né, que ele faça para nós, que venha os encaminhamentos através, muitas vezes, do Ministério Público, são ordens judiciais, né? Também uma lista de pessoas que a gente tem lá dentro da secretaria que estão precisando, né, diariamente chega ali as necessidades, né? E a gente não consegue obter, porque a serraria está parada desde então, né? Tem em torno da serraria lá, se forem lá, eu tenho fotos até ali no celular. Tem uma média lá de 30 toras ao redor da secretaria. Existia uma parceria junto com o IRGA também ali, né? Com o Romero, que ele destinou madeiras para a serraria. Eu mesmo fiz a solicitação, documentei, solicitei em torno de 20 toras lá e que fosse lá para a serraria. Até o momento não foram levadas para lá, né? Seria a cargo da Secretaria do Interior, ele não me deu esse auxílio. Né? Fiz queixa, conversei com o prefeito, tivemos várias discussões referente a isso, né? Mas eu acho que a política, infelizmente, eu acho que atrapalhou. que tem pessoas então, quer dizer que
a prefeitura tem a madeira, tem a serraria e não tem como distribuir porque existe isso.
Simonetti,
só fazem trabalho lá quando tem ordem judicial.
Perfeitamente, nem isso a gente está recebendo. A gente está respondendo hoje para o judiciário lá, quando chega para nós, que a Secretaria do Interior dá negado dizendo que não tem a matéria-prima, que não tem o material e que não tem serrador. Mas a serraria está no domínio da Secretaria do Interior, então a gente não tem esse atendimento para nós aqui.
Tá, mas tem o serrador?
Tem o serrador. Hoje a serraria tem 3 funcionários. Segundo o secretário, ele diz que está usando esses funcionários para construir as pontes do interior, né? E deixa a serraria parada, mas enquanto isso aqui a população mais carente que necessita dessas pessoas na serraria lá, a gente não consegue ter essa matéria-prima, né?
E aí com isso não auxiliam as pessoas que necessitam?
Perfeitamente, Simonetti. Então a gente vem passando por essa dificuldade aí e a gente vem ficando desanimado com a situação, né? Porque a estrela pode brilhar para alguns e para outros não. Eu entendo que
esse problema é um, então quer dizer que a prefeitura tem madeira, tem serraria e não distribui porque não quer.
Tem madeira com a cedência do IRGA, né? Que eu acho que fez um acordo talvez há um ano e pouco atrás, eu acho que ganhou mais de 200 toras em parceria, aonde o município teria que executar o corte dessas madeiras e depois mandar a parte que era do IRGA e a outra metade para o município. Então, infelizmente, aonde foi a madeira, eu não sei. Eu não recebi nada, o que a gente recebeu ali nesse um ano e pouco ali, não deu um caminhãozinho daqueles pequenos de madeira, né? Daria para uma casa e meia, né? E foi isso que a gente
grave,
fez.
Olha, sinceramente, é grave esse tipo de denúncia que tu tá fazendo, que a prefeitura tem a madeira, tem a serraria e que não distribui por questões políticas aí para a população que necessita. Aí o pessoal vem aqui na rádio, aí chega aqui, ó, fui lá na Estase, não tinha madeira. Aí eu tenho que tentar conseguir aí com os ouvintes madeira, porque as pessoas vão na Estase e dão com os bus na água, né?
É bem assim, Simonetti. A gente fez os pedidos, a gente caminhou, protocolou tudo, né? Solicitamos a serraria para poder administrar ela, né? E executar realmente os serviços que precisa.
Tá.
Onde é na habitação.
E aquelas casas, aqueles terrenos que a prefeitura tinha lá para cima, lá na FUNCAP, enfim, hoje também não tem nada de habitação lá?
A parte de habitação, Simonetti, quando nós assumimos ali a secretaria, né, logo após ali nós fomos chamados no MP, no Ministério Público, né, onde estavam a Débora e a Maristela, as duas promotoras, né, aonde cobrou, né, uma postura do município, né, referente à habitação. O que que acontecia? Chegavam as pessoas lá para fazer o pedido sobre habitação, terrenos, etc. ali, né? Tinha uma pessoa lá dentro que ia em tal lugar lá, achava um terreno que seria em lugares que não seria adequados, né?
Sim.
Media o terreno e mandava a pessoa entrar para dentro e depois, quando chegava lá, eles emitiam o documento para essa pessoa morar. Então, a promotora, desde então, né? Elas nos cobraram, o município, que se fizesse, né, um loteamento de viabilidade, né, para as pessoas, onde possa ter um mínimo de infraestrutura, né, para eles poderem viver bem. Né. Então, apesar, depois disso aí, a gente começou a trabalhar tentando desmembrar algumas áreas, procurar alguns lotes, algum lugar ali, né, para poder fazer moradia para essas pessoas, aí sim ser ocupada através da assistência social, que tenha um encaminhamento conforme a pontuação das pessoas, que pessoas com deficiências, entendeu? Mulheres abandonadas, com filhos, né? E a gente começou a fazer um cadastro referente isso aí para depois acampar essas pessoas, né, com dignidade daí.
Então quer dizer que não tem área hoje também?
Simonetti, hoje a única área que nós conseguimos dar um avanço, né, que ela está em fase de acabamento, ficando totalmente legalizada para habitação, né, e uma habitação que seja também de uma maneira construída num padrão, entendeu? Que ela seja feita num padrão para não se tornar como se fosse favelas dentro de Cachoeira. A gente procura fazer um trabalho que seja sério, né? E que tenha visibilidade também, né, para as pessoas.
Seria lá no croqui para fins de...
Tá, aqui, ó, essa área que eu trago aqui para você ver, isso aqui é lá em frente ao Prado.
Ah, tá.
Tem o posto de saúde,
tá,
né?
Na
antiga cancha reta que falavam, né? A gente fez todo esse trabalho porque essas duas ruas que tem aqui, ela já tem rede de água e de luz.
Sim.
Seria mais simples, né?
Sim, a ideia, eu me recordo que uma vez nós conversamos a respeito disso, era fazer uma construção ali naquela parte onde que tem ali...
No canteiro central.
Canteiro central dos fundos ali, né?
Isso, é onde ficam os ciganos, a campo ali, aquela área abandonada ali que quase não usa, né?
Deixaria um espaço para o posto de saúde, um espaço para uma pracinha e o restante casas.
O posto de saúde, uma área para Corsã fazer um reservatório, né? Uma área também reservada para uma associação de bairro ali, fazer um salão comunitário, alguma coisa, e também uma pracinha. E aí sobraria ainda 37 lotes de terreno.
Daria para construir quantas casas ali?
37 casas.
37.
Só naquele canto ali, né?
Tá, e aí, por que que não saiu do papel?
Isso aqui agora está em fase de acabamento no registro de imóveis, se eu não me engano, que falta regularizar toda essa área aqui, mas está todo pronto. Esse processo aqui vai tramitar e vai até a fase final. Mesmo eu saindo de lá, esse aqui é a engenheira Maria Luísa, vai ter continuidade. Esse aqui está, né, logo.
Tá, mas ali não seriam cedidos os terrenos para as pessoas construírem ou seria uma construção padrão?
O ideal seria uma construção
padrão,
entendeu? A engenheira, aqui poderia ser feito até casas de alvenaria.
Sim.
Porque é uma área loteada, legalizada, entendeu?
Sim.
E aí, de que maneira vão conduzir depois ali, através da lista, que nem eu falei, né?
Uhum.
E talvez as pessoas vão adquirir esse terreno, não totalmente de graça.
Ah, sim.
Entendeu? Talvez eles vão pagar um valor ali que seja habitacional, né? Que futuramente eles vão receber as escrituras por quitação de cada terreno que eles se apropriaram ali, né?
Então esse aí é um financiamento, esse aí é um projeto habitacional.
Um projeto habitacional, né?
Tá, fora isso, aquela questão lá da Corlac, como é que ficou?
Simonete, a área da Corlac, que é onde a gente estava pleiteando junto ao governo do estado lá, né? Onde também a Polícia Ambiental, junto com o Tenente Adriano ali, e mais a ACAP, que é dos produtores de mel ali, né? Uhum. O que acontece? A parte da Polícia Ambiental ali, perfeita, onde é os prédios da Corlac ali, né?
Sim.
Foi desmembrado uma área lá no valor, que eu não me lembro aqui o tamanho, né? E automaticamente eles têm lá a proa da Brigada Militar, eles entraram com acesso lá, né? O Estado já vai destinar para eles aquela área natural. Então eles querem tirar dali onde eles estão na Receita, no prédio onde era da Receita.
Tá,
ali,
e vai para lá
E vai para lá o pelotão.
Tá, né? Mas e a parte da Prefeitura?
A parte da Prefeitura seria ali onde fica ao lado da PAI. Onde tem um campo ali que dá em torno de, eu acho que 1,5 hectare, mais ou menos ali, né? Que sim, futuramente, poderia se criar um projeto habitacional referente que nem o Solar Park ali da Fenarroz.
Uhum.
Seria apartamentos, né? Eu acredito que ali daria em torno de 20 blocos de habitação ali, né?
Uhum.
Que beneficiaria no mínimo em torno de 120 pessoas ali.
Tá, mas em que pé está essa situação? A prefeitura teria que trocar, porque o Estado deve para a prefeitura. E aí a prefeitura teria que trocar com o Estado. E aí não fizeram isso ainda.
Bom, após essa conversa que a gente teve no Estado, tudo, né? A gente queria conseguir isso aí de uma maneira como se o Estado doasse, como se fosse uma contribuição do Estado para a habitação.
Uhum.
Né? Mas como o Estado hoje deve bastante para o município aqui de Cachoeira, né? Chegou a resposta para nós que, mediante essa permissão de uso ali, de troca e coisa, teria que se abater em valor de dívida.
Uhum.
Né? E essa área aqui está avaliada em torno de 3.250.000.
Milhões,
ela foi avaliada, né? A gente mandou fazer todo o mapeamento.
Tá, e aí o Estado deve para a Prefeitura, o Estado dá a área para a Prefeitura, mas tem que trocar a dívida. Aí a Prefeitura não se coça nesse sentido?
Conversei, né? Levei na reunião do secretariado, isso aí na segunda-feira, né? Um tempo atrás aí, né? Não houve interesse. Infelizmente não houve interesse por parte do prefeito, né? Que ele realmente, lógico, ele precisa do dinheiro. Ele tirou dos cofres, né?
O Estado,
mas não
já
vai
foi,
pagar.
O Estado já foi bem claro. As dívidas com a saúde, o Estado quer permutar. Ou seja, onde o Estado tem áreas, como é o caso dessa área aí, o Estado quer dar área em troca da dívida que tem. O Estado deve 7 milhões e pouco, 8 milhões para a Prefeitura de Caxias do Sul. Se der essa área aí na troca, já bate para 4.
Com certeza, né? E a gente já poderia estar num outro processo, né? Já na parte de construção, no sentido de fazer o projeto habitacional, né? E tentar buscar recursos federais, né? Para poder fazer isso aqui ou até mesmo parceria pública e privada.
Pois.
Poderia acontecer isso.
Bom, além disso, o que mais em termos habitacionais? Nada.
Habitacional também houve logo no início que eu cheguei lá na secretaria, né? Eu sabia de uma situação de um loteamento que foi tentado no governo anterior do Neyron, né?
Uhum.
E aí eu chamei, que seria o loteamento lá do Germanos,
uhum,
lá em cima, entre o Parque Primavera e Bom Retiro.
Sim.
É uma área, eu acho que em torno de 4, 5 hectares lá, uhum, que daria em torno de 326 casas, faixa 1,5, né? Ou seja, seria prestações aí em torno de R$90 até R$270, uhum, mais ou menos, né? Onde seria também uma parceria pública e privada, né? Que seria, no caso, a prefeitura faria os arruamentos, a abertura de ruas, a parte de tubulação, a Corsan entraria com a parte de saneamento, água potável ali,
uhum,
né? E também a prefeitura com a cancha e também a parte de iluminação pública, né? Então a gente se reuniu, a gente conversou, levei o conhecimento também do prefeito, uhum, né? Referente a isso aí, né? A única parte nossa da parte social, nós faríamos o cadastro, né? E enviaríamos para a Caixa para fazer a avaliação de cada pessoa que fosse,
sim,
adquirir o imóvel, né? Infelizmente também não houve sucesso, né? Não, o prefeito essa parceria.
Eu me recordo, tem uma área ali no Alto Amorim que pertence ao Pipa, acho que deve ser o Pipa, né? Não sei se é o Pipa.
Perfeitamente, enfim. Foi o Pipa.
E o Pipa quis fazer essa parceria com a prefeitura, ele me deu uma entrevista até aqui na rádio para a construção de 326 casas lá na faixa 1. Ou seja, tudo com prestações no máximo aí de R$80, R$90. E aí a prefeitura entraria com uma parte, a Corsa com outra, enfim, não evoluiu.
Não evoluiu, né, Sumnete? Não houve interesse, infelizmente, né? Então ali a gente já tomou um banho de água fria no momento que a gente chegou tentando resolver o problema, né? Que hoje nós temos em torno de 1.500 famílias, né?
Sem casas.
Sem casas, né? E muitos morando em áreas de risco que provavelmente amanhã depois o município vai ter que tirar essas pessoas e colocar num lugar que seja de moradia mesmo, né?
Pois é, lamentável. Quando nós estávamos conversando aqui sobre essas questões habitacionais, aí me mandaram fotos aqui, ó, fotos lá do patronato aqui, aparece aqui, ó, fotos da serraria, aparecem aqui algumas toras, né? Tô vendo aqui toras, tô vendo aqui a serraria, né? Tô vendo aqui o que mais aqui, ó, toras e mais toras. Toras é que não faltam lá, né? Toras é que não faltam lá nas fotos que me mandaram. Aqui tá tudo lá no tempo. As pessoas precisando de madeira e as toras lá no tempo, sem utilização. Ah, eu tô vendo aqui, eu recebi aqui as fotos.
Infelizmente é isso aí, Simonete. Então, assim, ó, aonde as pessoas procuram é na Secretaria de Trabalho e Ação Social.
É lamentável, lamentável, entendeu? Isso.
Infelizmente,
né?
É isso aí, mas...
As toras estão lá, ao tempo, né? Com o tempo, se deixa muito tempo ao tempo, acaba trazendo, apodrecendo a tábua.
E sem contar, Simonete, se tu olhasse nas fotos aí, a serraria, ela está a risco de desabar, né? Entendeu? Então, falta de cuidados. A gente queria realmente para isso, e do outro lado tem uma marcenaria que antigamente eles faziam até faziam várias coisas lá.
Tudo, exato.
E tem maquinário lá dentro que está tudo exposto também ao tempo, né? Então eu queria justamente para isso, para a gente poder fazer as casinhas pré-montadas, já construídas, fazer por painéis, entendeu? E quando uma pessoa que realmente precisasse, a gente já teria os kits das casas prontas lá para a gente poder atender a demanda do município, né? E tem mais uma coisa também, Simonete, para relembrar, no governo anterior, eu lembro quando a UERGS recebeu ali o patronato,
sim,
né?
Sim, 70 hectares.
E também aquela mata, né, que tem lá os pinheiros. Se eu não me engano, se o Natan me lembrasse alguma coisa, acho que é até 2015, se eu não me engano, né, a UERGS teria que ter ocupado aquilo lá. Uma das coisas que agora, voltando para a Câmara, nós vamos tentar rever a situação aí de tentar recuperar aquela floresta para o município, entendeu?
Uhum.
Porque se eles não ocuparam nesse tempo aí, o Estado na situação que se encontra, eu acredito que o patronato vai morrer no esquecimento lá, né? E a gente está perdendo de usar da matéria-prima para fazer a habitação.
Eu conversei esses tempos aqui com o pessoal da UERGS, pelo que eles me falaram, os 70 hectares é demais para eles, né? Então, eu acho que daqui a pouco eles deveriam ficar lá com uma área X lá de hectares e eu devolver o resto para a prefeitura. Não tem por que 70 hectares lá.
Não, e a gente necessita, né? Se a gente tem a serraria trabalhando lá, que possa funcionar ali, que tu possa equipar ela, né? Tu tem hoje o mínimo que as pessoas precisam o dia a dia aqui dentro da Cachoeira.
Pois é.
Entendeu? É isso aí que a gente vai ver agora.
No... Tá bom, aqui eu tenho algumas perguntas aqui, eu estou conversando com o secretário de Trabalho e Ação Social, Felipe Franja, eu quero conversar também com o Natan aqui, ó. É, bom dia, um grande abraço ao grande amigo Franja, do amigo Bira, o Bira está te mandando um abraço aqui. E o albergue, quando será reaberto? Outra novela, e o albergue, hein? Estamos chegando aí para o lado do outono e inverno, qual é a situação do albergue, Franja?
Simonete, eu vou passar essa palavra para o Natan, que ele está tratando de documentos, né, referente àquela área do albergue ali, que teve algumas complicações. A gente começou a trabalhar, fazer a parte ali que tinha que ser feita, desmontar aquela parte no fundo da Estasa ali, né?
Sim.
E aí teve uma denúncia junto...
Bom dia, Dani.
deixa o Natan falar, que ele está bem...
Nossa primeira ideia, quando chegou no município, foi fazer ali no Hotel União, não. Sabe ali perto do Tichler, da...
Na Avenida Brasil.
Perto do Leozinho.
Sim.
Ali. Aí a gente começou as obras. Não sei como é que foi feito o projeto na época. Quando a gente chegou, a gente tem um recurso reservado de 20 mil reais. Que a gente vistoriou o local, 20 mil reais naquele prédio ali não dá pra nada.
Sim.
Ele foi um prédio que ficou abandonado muito tempo sem mantimento do prédio.
Uhum.
Aí a gente começou a procurar outras maneiras. Primeiro a gente tentou fazer uma permuta daquele local.
Lá onde que era o albergue?
Na parte do fundo, uma empresa construindo um albergue, uma casa de passagem dentro das normativas técnicas. No fundo, foi um projeto que a gente não conseguiu seguir adiante. No último ponto, a gente pensou, vamos fazer nos fundos da Estás.
Uhum.
Ali onde é as garagens da Receita Estadual. A Receita Estadual entrou com um processo no administrativo no Estado para poder nos ceder. E nisso foi mais 2 meses, e graças ao Ministério Público, que falou diretamente entre contatos, a Receita Estadual nos cedeu.
Uhum.
A gente começou ali em novembro. Em novembro a gente começou a desmanchar o telhado, que tinha risco de queda.
Sim.
E um muro que tinha na frente, porque é um prédio que é velho também. Nisso chegou o fiscal do CREA. O fiscal do CREA solicitou para nós a consulta prévia, responsabilidade técnica pela demolição.
Uhum.
Eu particularmente não sabia que para te demolir tu também precisa de autorização. Eu, para mim, era só para construir.
Uhum.
E aí o fiscal do CREA nos embargou a obra.
Engraçado, o CREA embargou uma obra da prefeitura ali para construir o albergue, não embargou a obra da rotatória lá, que o pessoal está até hoje sem projeto técnico. Eu não consigo entender. O CREA para algumas coisas serve, para outras não serve.
Simonete, parou. A gente procurou a Secretaria do Planejamento, que está nos ajudando bastante desde a nossa procura, a secretária Rose. Foi feito já o projeto arquitetônico do local, e agora eles estão fazendo o projeto da que diz que vai tendo sacos de cimento.
Claro.
Memorial descritivo.
E já saiu a consulta técnica, mas a gente ainda depende disso, e também vai depender de valores para licitar a obra, porque a gente calcula aí 2 mil reais o metro quadrado. Ali são mais de 50 metros quadrados, ali vai dar tranquilamente uns 80 mil de reforma.
Então quer dizer que tão cedo o albergue não sai.
E aí vai a segunda questão. Mas onde é que o pessoal ficou no inverno passado?
Uhum.
Gente, duas questões, tá? E eu posso falar por mim, porque eu passei noites com eles. A primeira, a primeira questão, a gente, no local, primeiro era o Sinca Sul. A gente tem alguns colchões, a gente fornecia alimentação de noite.
Uhum.
A gente fornecia a cama, a gente fornecia o cobertor, tudo direitinho. O Sinca Sul foi interditado por causa da questão do PPCI, ele está atualizando. Aí a gente levou para a Estás, e aí vai a segunda questão. A prefeitura tem 2.400 funcionários, é muito funcionário, mas a gente não tem funcionário preparado para trabalhar no albergue. Isso é visto. Aí o certo é educador cuidador que está
no lar.
E aí vai pela consciência. Eu já trabalho com abaixo da equipe mínima do lar. Vai aquela pergunta, é ciente eu tirar uma pessoa que é habilitada para trabalhar com as crianças que sofreram violências
para botar ali?
Para botar no albergue? Não, aí foram os CCs. E no CCs eu me incluo. Eu passei nesse período de 5 meses, tranquilamente passei mais de 30 noites acordados cuidando dele. E aí vai aquela questão. Fica o coitadinho. Mas eu tava lá, o cuidador não tem segurança para cuidar deles. Eu, na primeira noite que eu fiquei, o cara me ameaçou com uma faca. E é um cara que ele anda de muleta.
Sim.
E pedindo dinheiro. E ele largou as muletas pra brigar comigo. Ele usa as muletas.
Sim, eu sei. Uhum.
E são tantos outros. E no dia que foi decidido pelo fechamento, foi um dia que eles brigaram entre eles. Eles correram o meu cuidador de dentro do da Stas, que eles estavam ficando na sala de reuniões na Stas, uhum. E ainda furtaram um notebook.
Aí é ruim, né? Bom, mas e aí, qual é a perspectiva pro albergue? Teria que fazer a reforma.
A gente calcula com a mesma perspectiva do Conselho Tutelar, que são obras parecidas.
Pois é, tem que fazer uma reforma no Conselho Tutelar também.
A gente tem uma impositiva no Conselho, pelo projeto é 2 meses de obra. Vai ser licitado agora e 2 meses. A mesma coisa a gente calcula no albergue. Na casa de passagem, desculpa. 2 meses para após licitação.
Depois a licitação, após a licitação.
Vai ser feita uma reforma no prédio do Conselho Tutelar também.
Sim, e aí vai
também
cair aquela questão.
Tá, e mesma coisa, e lá onde que era o albergue? O que que lá, afinal de contas, o que que vão fazer lá?
Lá a gente fez a gente devolveu para a Secretaria de Administração, que é a secretaria responsável por cuidar do patrimônio do município. Se o município vai leiloar, se o município vai levar um aparelho público para lá, depois de reformar, vai caber tanto a secretaria.
Pois é, a prefeitura tem tantos prédios e tantos terrenos aí pela cidade que não estão sendo utilizados. Tem que fazer alguma coisa.
Mas uma coisa é certa, Simonete, lá não vai funcionar a casa de passagem, tanto pelos problemas que ocorreram naquela época e dentro daquela casa
tudo
também
bem.
Ocorreu um assassinato.
Tudo bem, não vai funcionar isso, mas então que a prefeitura utilize para outros fins ou então leiloe.
Sim,
coloque leilão.
Isso vai ser uma decisão ou secretaria de administração, de governo, tenho certeza de quem vai.
Pois é, alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é a prefeitura ter esse monte de prédios aí também e não utilizá-los, ou terreno, seja lá o que for, né? Natan, aproveitando o ensejo, como é que está a questão do Bolsa Família? O pessoal tem dito aí que não tem conseguido entrar no Bolsa Família. Como é que está essa situação?
O nosso gestor, ele conseguiu um emprego numa empresa privada e se exonerou sexta-feira passada. Quinta passada, sexta. Mas ele deixou os dados e é assim... duas coisas que o governo federal fez que as pessoas não percebem. Ano passado o Bolsa não teve reajuste.
Sim.
Não teve reajuste, mas teve o 13º.
Sim.
Em questão de custo ao governo federal,
sim,
manteve igual. E a gente está há mais de um ano que o governo federal não libera novos cadastros para o Bolsa. E isso é uma questão do governo federal.
Sim, sim, eu sei.
Várias cidades.
Então quer dizer que a pessoa que for hoje lá não consegue.
Mas tem que fazer o cadastro, senão ela não vai entrar na fila das liberações, porque aí vem retroativo ao pedido.
Então, o governo não está liberando, mas as pessoas têm que fazer o cadastro.
Não vai receber a hora que ele liberar.
E quantas pessoas hoje são atendidas pelo Bolsa em Cachoeira?
A gente tem duas divisões, tá? A primeira, o cadastro único, e a segunda, o Bolsa. Que recebem Bolsa Família no município são 3.600 famílias. Dá um total de 7.200 pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família.
Quantos?
7.200 pessoas.
Pessoas.
Dá um total de uma entrada de receita no município de R$600 mil.
Mês.
Entre Bolsa Família e benefício de prestação
continuada. Bom, mas então quer dizer que o Bolsa Família ele não está abrindo novos cadastros, mas as pessoas têm que fazer o cadastro para quando abrir...
Receber.
Aí vem retroativo.
Vem retroativo o pedido.
Vem retroativo.
E assim, gente, é 600 mil que entra todo mês no nosso comércio.
Sim, é evidente. É o que eu falo aqui. Tem pessoas que são contra o Bolsa Família porque não desconhecem, mas o Bolsa Família injeta só aqui em Cachoeira 600 mil por mês.
E lembrando, outra coisa, até por uma questão geográfica, isso já foi estudado, a pessoa que recebe o Bolsa, ela não vai nas grandes lojas comprar.
Sim.
Ela fomenta o comércio local,
claro,
a venda da esquina.
Mercadinho, do bairro, da vila, enfim, né? E tem muitos mercados que vivem em razão disso, né? Ô, Natan, falando em Bolsa Família, esses dias alguém me comentou assim: Simonete, eu morava em tal cidade, lá em tal cidade eu ganhei o conversor do digital aqui em Cachoeira, não ganhei. Como é que é isso?
Teve em 2017 a entrada do projeto Sou Digital, que era para quem tem o cadastro único, fornecimento de kits de conversor digital. O município se qualificou na época, mas não foi contemplado.
Não foi contemplado. Então teve cidades que ganharam.
E cidades que não ganharam.
Que não ganharam, com o caso de Cachoeira. Por que, que não foi contemplado?
Não, os critérios que o governo federal diz, eles não são para nós. A mesma coisa, o município de Cachoeira do Sul foi o primeiro município contemplado no país com o cartão reforma.
Mas
projeto não foi executado.
Não foi executado o cartão reforma, me recordo aqui, é verdade. Eu me lembro que em seguida eu conversava com a moça lá, não me lembro quem
Simone.
Era. A Simone, sobre o cartão reforma, e lá pelas tantas o governo cancelou o cartão reforma e acabou não tendo o cartão reforma.
Lembrando, gente, vamos comparar com oncologia.
Uhum.
Eles para te negarem, eles declaram motivos técnicos.
Uhum.
Mas aí vai da, principalmente federal, a questão política.
Questão política. Então tá faltando força política de Cachoeira lá em Brasília?
Diria que em Brasília tá faltando deputado, que até um momento a gente tinha. A gente continua tendo, mas.
Ainda não.
A Cachoeira hoje tem. Por sorte, a gente tem um deputado eleito.
Uhum. Mas só que ele juntar, tem que brigar mais por Cachoeira lá.
Não digo isso, Simonete, mas se for juntar a votação do Marlon e do José Otávio,
uhum,
dá 28 mil votos. A gente tem 60 mil em Cachoeira votantes. A gente teria... Eles dependem de fora para poder se eleger.
Claro.
E a gente poderia eleger só nós.
Então quer dizer que Cachoeira do Sul, ao não ter representação em Brasília, perde força. É
sim,
isso.
A gente
tem hoje um representante lá, mas
é novo ainda, né?
Poderíamos ter dois, três. Dois daria com tranquilidade. Dois com tranquilidade para ter essa força para vir essas ações para Cachoeira do Sul.
É assim que acontece em Santa Cruz, né? Onde tem ali o Marcelo Moraes, o Heitor Chu, né? Tu vê a potência que é o município, né?
Claro.
Força política lá em Brasília.
Então muitas coisas dependem de força política lá e que Cachoeira não tem conseguido.
Foi a mesma situação, que nem o Natan falou da oncologia, aquela vez ali, né? Onde teve a força política ali, onde foi na época ali do Temer, onde o Peron, ali junto com o José Otávio ali, conseguiram, né, elevar o teto hoje da oncologia aqui do município de Cachoeira do Sul.
Então, daí, muitas vezes os recursos deixam de vir em razão disso, porque falta força política lá.
São brigas, são disputas, né? Ah. E quem se articular melhor, quem estiver mais em Brasília, frequente lá e tentando buscar, é as pessoas que realmente conseguem êxito, né?
Tá, e como é que está o cadastro único? Tantos CRAs, hoje nós temos três CRAs, é isso?
Isso, né? O cadastro único, para a pessoa se cadastrar, é só procurar o seu CRAS de referência, gente.
Uhum.
Lembrando, tô na dúvida onde é que é o meu CRAS de referência.
Uhum.
Mas tu pensa assim, vai ser onde é o mais perto que tu mora. Uhum. A gente tem o Zona Norte, que é mais voltado para a zona norte da cidade, que fica do lado da escola Baltazar.
Sim.
A gente tem o CRAS Cidadania, que é mais voltado para a parte ali, bairro Universitário, bairro Tibiriçá, bairro Noemi,
uhum,
que fica perto da... fica do lado da escola Patrona Maísa Tinsari.
Sim.
E a gente tem o CRAS Frota, que fica na frente do Titular da Conde.
Na Liberato ali.
Que é mais votado para a zona sul da cidade.
Uhum. O pessoal pode procurar ali para fazer o cadastro único.
Isso.
Uhum. Aqui, ó, bom dia, um abraço para o Felipe Franja, né? O Mano Éder, infelizmente, o secretário só pensa nele e não na população. Ele está se referindo àquilo que tu falaste aqui, que a partir do momento que a Secretaria do Interior não deixa utilizar lá, a serrareria está pensando só nele, não está pensando na população, né? Aqui outra mensagem, isso é muito grave, né? O prefeito gasta dinheiro com outras coisas, enfim, e com o que tem que ser gasto e não gasta. O Edson aqui mandou uma mensagem. Simonete, no patronato é área verde ou não? Pergunto porque está indo gente morar lá que nunca trabalhou lá. A Antônio aqui. Não, lá não é área verde, é uma área de propriedade, uma parte da prefeitura, não é isso? E outra parte da UERJ.
O patronato hoje ele é uma área de uso público especial, ou seja, claro, não pode ter uma moradia, uma área voltada para aparelhagem pública.
Exato.
Simonete, só fazer um apanhado rápido. Das...
Aqui, o monitor concursado para o albergue está em desvio de função, estão me mandando uma mensagem aqui.
Primeiramente, monitores, eles são concursados para educação. Na Estás trabalham ajudante do educador cuidador e educador cuidador.
Não tem monitor, então?
A gente não tem monitor.
Mandaram uma mensagem dizendo aqui. E o terreno do Primavera e Vila Nova, tem gente que ganhou, enfim, como é que tá os terrenos lá, estão dando terreno lá em cima?
A gente não dá terreno desde o
não,
dia que entrou,
desde a gente, quando a gente...
Os processos que a gente executou são os que ficaram desde antes da gente entrar. A gente, agora, depois de quase 2 anos, que a gente está conseguindo terminar os processos que iniciaram naquela
E algumas
época.
Ordens judiciais, né, Natan? Uhum. Que foi de uma área que colocaram a pessoa que era área particular, que tinha demanda do processo judicial, que nós tivemos que alocar essas pessoas que foram colocadas, né? E alguns terrenos que estariam oriundos, sobrando ali, que a gente poderia ocupar. Somente ordem judicial. aí.
Somente óleo de serra, pois não.
Um balanço rápido de tudo que a secretaria fez. Tem esses questionamentos, mas também a gente tem, tem a outra parte. Hoje a gente trouxe aqui o pessoal do Acessuas, a gente está executando um recurso de quase 600 mil reais que estava parado desde a época do... do Neyron, que foi qualificado. A gente está conseguindo executar o Acessuas Trabalho. Agora, nas próximas semanas, a gente vai executar o PET, que é um recurso que a gente tem 300 mil em conta também, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Caso seja aprovado a lei, a gente vai contratar dois profissionais para trabalhar junto de uma coordenadora. A gente teve, através da Estase Saúde, a intervenção das pessoas lá na frente do Prado.
Sim.
Que não, através da ação do Ministério Público. Fazendo uma comparação, Simonetti, se demorou quase um ano a perpétuo. Com a mesma equipe de trabalho, após a nossa experiência, agradeço muito a equipe, a gente conseguiu fazer a desinstitucionalização de quase 40 pessoas em 7 dias. Uhum. É um tempo recorde no Estado. Os nossos lares, a gente teve o maior índice no Estado de adoção tardia. No estado, claro, foi menos adoção tardia do que Porto Sim. Alegre, uhum. mas o índice comparado com a nossa população foi o maior do estado também. A gente se qualificou no programa Amigo do Idoso. Uhum. A gente vai receber até recurso para isso, para ações desenvolvidas com o idoso. A gente recebeu uma emenda do deputado Marlon para o programa Viver Melhor, Envelhecimento Saudável, de 8 computadores e 8... uma impressora e 8 webcams que a gente está na data dessa semana instalando no Cidadania e vai executar ações de tecnologia da informação com idosos. Na gestão do Franja, a gente passou o recebimento do recurso do Cadastro Único Mensal para o município de 7 mil para 12 mil reais mês. Ontem eu já tive a autorização da Secretaria da Fazenda, como a gente tem que capacitar os conselheiros tutelares. Esse ano, com 40 horas de aula, a gente vai capacitar através do SENAC. Uhum. Nesse tempo que a gente está lá, a gente teve 45 auxílios funerais pagos pelo município. A gente teve a distribuição de mais de 300 cestas básicas pagas pelo município também. A gente recebeu mais funcionários para o lar para poder cumprir a equipe mínima. Os nossos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS, eles aumentaram o número de participantes, ocorreram, né, no grupo de idosos até viagens para fora do município.
Sim, que é
pagas
importante.
Com recurso vinculado. Dentre outras várias outras coisas que não vai dar tempo de falar.
Claro, claro. Tá, mas nesse aí que tu citaste aí, por exemplo, a questão envolvendo o que que tu citaste ali, um dos que tu citou aí, recursos para cursos do SUAS, né? Inclusive estão com abertos as inscrições, né?
Fazer uma chamada também para as nossas oficinas do Acessuas.
Pois é, oficinas do Acessuas,
né? Uhum. E eles vão receber diploma para inserção no mercado de trabalho.
Tá, quais as oficinas que tem? Tu te recorda, Natan? Não te recorda as
eu
oficinas?
Eu sei que tem uma sobre... vai ter oficina sobre currículo, vai ter oficina sobre entrevista. Vai ter uma oficina voltada mais para mulheres e chefes de família.
Que tá, o pessoal que quiser se inscrever para essas oficinas aí, que são gratuitas.
Para se inscrever nas oficinas é só procurar a Estás ou um dos CRAS. Isso. E também a equipe do Acessuas, eles vão conseguir contato com a saúde, com a educação, e vão fazer oficinas nas escolas.
Olha aí. Tá certo.
Vão ser 2.900 indivíduos atendidos para inserção no mundo do trabalho.
Tá bom. Obrigado, Natan, né, diretor da Secretaria de Trabalho e Ação Social.
Só vou fazer um comentário de encerramento aqui, Simonetti, né? Aproveitando aqui para agradecer a todas as pessoas, funcionários públicos do município, principalmente aqueles que estiveram junto conosco nos CRAS, no CREAS, né, Lar Bem-Me-Quer, né, a todos aqueles que trabalharam junto conosco lá na secretaria também, funcionários, CCs, outros que estiveram lá, né, a gente quer fazer um agradecimento de coração, né, porque a gente sempre trabalhou de uma forma assim respeitosa, né, sempre respeitando o funcionário no trabalho deles, né, nunca fomos autoritários. A gente sempre trabalhou na maneira assim, Simonetti. A gente pede para as pessoas, a gente não manda. Então a gente faz um círculo de amizade ali, né? As assistentes sociais, principalmente quando eu cheguei lá, que me disseram que seriam as leoas, que seria difícil trabalhar com elas, né? não tivemos problema algum, tanto eu quanto o Natan, né? E eu quero deixar esse agradecimento aos motoristas, funcionários em geral lá da secretaria, né? Que a gente deixou lá uma amizade. A gente passou.
Pois é, eu espero. Eu sei que tu está saindo da secretaria para retornar à Câmara de Vereadores, mas eu espero que nesse meio tempo aí, pelo menos alguma coisa de madeira vocês consigam serrar para distribuir para quem realmente necessita. Eu vou voltar a insistir aqui: não é possível que a prefeitura tenha toras de madeiras lá no patronato, tem uma serraria lá, e por questões, né, políticas aí, essa madeira não seja aproveitada. Sinceramente, eu fico bastante entristecido. E até depois eu vou conversar com o secretário Paulão para saber por que não libera.
Aproveita, Simonete, a ocasião, pergunta da parceria dele com o IRGA, pois quando ele fez, né? Com o Romero, de repente chama eles para conversar, para ver o que foi feito.
Não é possível as pessoas estarem dependendo aí dessas questões burocráticas aí, ou políticas, como se diz, tá bom? Franja, um grande abraço, sucesso para ti, a gente volta a conversar aí. Natan, obrigado.
Simonete, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Fandango.
Meio dia mais 12 minutos, com isso nós vamos chegando aí ao final do programa Rádio Repórter, vem aí na sequência o programa da Emater, meio dia e 30 as comunicações, 1h tem os classificados, depois tem o Fandango Notícias com a Dalcira. Com a graça de Deus, voltamos no domingo 10 da manhã e segunda-feira com o Rádio Repórter. A todos obrigado, bom dia.